E aí, internet, tudo beleza? Galera, hoje estamos reunidos aqui com esta música Lo-Fi Hip Hop Radio, Beat to Relax Study 2, né? Com essa música nesse clima para trabalhar, segundo o Matheus, é o tipo de música que a galera mais utiliza para estudar e trabalhar, então eu confio muito nele. Então é isso, vocês estão prontos para falar sobre o seu ambiente de trabalho, pessoal?
Sim.
Pergunta genérica sem resposta. Não, vamos lá, não tô só com o Gui aqui, galera. Até mais.
Atenção para o toque de 5 bro.
O podcast dos nacionais.
Eu nem vou, não vou falar, não vou nem divulgar lá no meu trabalho que eu fiz esse negócio.
Então, estamos aqui, como o Marunão já falou, prontos para falar mal do trabalho da Genial. Mentira, não é essa a proposta, galera. A gente vai debater coisas gerais sobre... Vocês vão ver ao longo do caminho, mas primeiro vou apresentar a mesa. Matheus Mognon, como é que você está, cara?
E aí, Nerizão, tudo de boas aqui, e aí, velho, como é que tá?
Matheus que foi lá pra Chapecó e deixou a gente aqui, eu e o Odir, na casa em Floripa, aprontando todas, né? Marurão Games.
Casas Nacionais.
Marurão Games.
Aí, pessoal, aqui é o Marurão. Beleza, Neri, beleza, Odir, beleza, Gui, beleza, Matheus.
Ele vai ser candidato pra deputado federal?
Beleza, então, Gui, beleza, Odir, beleza, todo mundo.
Ah, não, vou fazer um pronunciamento também.
O quê? Qual é o pronunciamento?
Estou parando de fumar.
Não, então, sim, quando você amigão. Assume o compromisso com a galera, quando você torna isso público, fica mais fácil, né, cara?
Eu fico mais pressionado, né? Espero que a pressão não te derrube.
Não, tem que parar.
Força.
Odir!
Ei, gente, vou falar sobre meu trampo hoje, que eu tô fazendo nesse momento.
Não, Odir, foca. É, quem mais que falta? Ah, não, Gui não, deixa.
Vai, Gui. E aí, pessoal, salve jovens. Não existe trabalho ruim, eu ia ter que trabalhar.
Nossa, já diria o grande mestre ser o Madruguinha, né, cara? E eu ia dizer isso, né? O Gui, infelizmente, roubou minha deixa. Mas vamos lá. O primeiro emprego. Acho que a gente tem que começar por aí. Porque antes de a gente começar a trabalhar, galera, o emprego não existe pra nós. O emprego existe só pros adultos, cara. Você passa o seu dia fazendo o que você quiser e ainda reclama. Porque essa é a vida da galera que é jovem. Os jovens. Né? As crianças e adolescentes. E reclamam quando o pai pede pra fazer uma coisinha. Ou, ah, que chaco. Ou chuta. Né? Às vezes, lógico. E aí?
Acontece.
Você sabe que no começo, né? Antes de você começar a trabalhar, você sempre tem aquele dilema, né? Eu preciso de experiência pra trabalhar, mas pra trabalhar, preciso de experiência.
É verdade.
Aí tem o estágio, né? Geralmente a gente começa com o estágio daí, né?
Pois é, muitos empregos pedem assim. Ah, é. Com pelo menos 2 anos de experiência, cara.
Hoje em dia tem estágio pedindo experiência. Oh,
é
porra,
verdade, cara.
Caralho.
Mano, isso aí é um absurdo, cara. Isso aí, o estágio. O que acontece? Tá saindo muito barato, muito mais vantajoso para as empresas contratar estagiário. Porque acontece? Você coloca o estagiário lá para 6 horas, velho. 6 horas no estagiário, cara, para você pagar, tipo, você paga 800 pila pro cara e quer que ele renda rádio.
Renda.
E muitas vezes o cara tem que ter qualificações de alguém já formado.
Né? Só uma coisa. Ô, Di, você tá usando fone, cara?
Tô sim.
É, não sei porque o teu tá vazando aí, tá dando eco. Tá.
Vamos. Tua voz tá voltando?
De todo mundo.
Everybody.
Everybody.
Não sei, dá um jeito aí, cara. Diminui o volume, sei lá.
Parece melhor?
É.
Deixa eu falar uma coisa. Você coloca push to talk, cara. Fechou.
Isso, coloca push to talk. Testando. Aê, delícia.
Nice.
Então tá, continuando aqui. E aí essas empresas, elas pedem, cara, no estágio, isso é muito absurdo. O estagiário hoje é basicamente assim, ó, o que acontece? As empresas podem ter um número X de estagiários. Pode ter um estagiário para cada contratado. E aí elas colocam o máximo de estagiários que elas podem, porque paga muito menos do que o contratado. E depois ela não tem obrigação de contratar de novo esse estagiário. Por exemplo, terminou o período, o estagiário se formou. Se a empresa não quiser, ela não precisa contratar o estagiário, cara. E aí ela chama outro.
Não paga
outro,
rescisão nem nada.
Não,
né?
Paga rescisão, direitos trabalhistas, nada. Assim, tem algumas regulamentações de estagiário que garantem férias. Mas é só.
Tipo... Oi, já é muito, eu nunca vi isso aí. Já tá na vantagem já.
Pois é. Mas vai lá. Primeiro emprego. Qual foi o primeiro emprego de vocês, galera?
Quem começa? Normalmente é sempre quem fala, né, cara?
Cara, sei lá. Eu lembro que teve um período que eu estudava de manhã, à tarde e à noite. E aí, tem aquele lance de jovem aprendiz, né? Que é um incentivo, acho que, do governo pra fazer com que as empresas tenham um mínimo de coloquem uma certa renda pra contratar a gente, né? E é uma espécie de... É um jeito pra fazer o dinheiro circular no estado. E aí, eu fiz um curso numa escola privada, um curso técnico de informática, que até me ajudou hoje com o meu emprego no atual. E aí, em troca disso, eu era pago pra estudar. Só que eu tinha eu tinha carteira assinada com uma empresa. Então, eu ia de segunda a sexta estudar, e era como se eu estivesse trabalhando pra empresa. É um esquema muito louco, sabe? E aí foi isso. Esse foi meu primeiro emprego. Eu ganhava pra estudar. Então meu primeiro emprego foi estudar.
O meu foi pacoteiro de mercado.
Você empacotava?
Aquele carinha que fica lá no caixa, lá, colocando as coisas dentro da sacola. Só que era muito puxado. O meu primeiro salário foi eu trabalhei um mês só. Pegaram só no período que tava movimentado. Eu ganhei R$300. Só.
Nossa, cara.
Mas faz o que? Mais de 10 anos isso já, cara. Mas eu me fudia muito. Eu era muito... ainda sou, né? Muito magrinho, assim. Então eu não tinha muita força pra levantar a cesta básica, essas coisas.
Consegue,
então,
né? Eu consegue.
Eu sofria muito. E esse foi meu primeiro emprego. Horrível. Pronto.
Chora. E aí, Odir, qual que foi o teu?
Vocês estão me ouvindo, primeiro de tudo?
Sim.
Meu primeiro trampo foi meio que ser Severino, faz tudo de uma empresa que fazia placas, fazia estampa de camiseta, várias coisas, tipo, placas de trânsito, era uma coisa que eu fazia muito, sabe? Eu colocar aquele plástico meio vinil em cima e usar um secador pra ir colando ela, sabe? Esse tipo de coisa. Mas era bem... fazer o que precisava, assim, sempre. Eu podia ficar um dia inteiro limpando alguma coisa que precisava limpar, que não tinha nada a ver com a função principal da empresa. Era bem informal mesmo.
Nossa. Ao levar em consideração, assim, as experiências da galera em empregos, acho que até o final do Brocast a gente pode concluir que a gente consegue montar uma sociedade do zero sozinhos, assim. É lógico, precisaria de uma fêmea, né, pra conseguir... Que a gente
continuasse a sociedade.
Que enfoque.
Que papo maneiro.
Nossa, o Odi ficou segurando o botão, né? Do push to talk até eu terminar a frase pra já largar algum comentário em seguida, tá ligado? Que empenho, Odi, caralho. Mas então, continuando, quem não disse
aí o primeiro emprego?
O meu primeiro emprego foi estágio já, cara. Então, foi na universidade. Eu trabalhei como auxiliar de sala. Geralmente, uma criança, quando tem necessidade especial, assim, tem, sei lá, síndrome de Down, ou tem paralisia cerebral, aquelas infantis, sabe, que o corpo não tem uma mobilidade motora muito boa, aí ele precisa de um auxiliar de sala pra ficar junto ali, pra movimentar ele, pra no intervalo ajudar ele a comer o lanche. Se ele não conseguir escrever, porque às vezes o músculo da mão é atrofiado, eu vou lá e anoto no caderno a matéria dele, e por aí vai, né? Uhum. Aí eu faço contato ali com os pais e os professores, geralmente, e a coordenação. E aí eu fiquei 2 anos nesse estágio, eu fiquei bastante, eu gostava muito, assim, isso foi o meu primeiro emprego e não foi muito arrombado, assim, né, fazendo menção a vagas arrombadas, e não foi emprego arrombado, assim, foi bem bom, trabalhava igual um desgraçado, trabalhava muito, assim, era 4 horas por dia, mas eu trabalhava, parecia 8, e eu ganhava R$470, eu acho. Nossa. Porque o Vale Transporte, ele já vinha junto em dinheiro, né, ele não vinha com um valezinho mesmo, então... Isso já tá o Vale Transporte aí no meio. Então era 300 e alguma coisa e o Vale Transporte. Era muito pouco, assim. Mas aí, como era na faculdade, aí eu já estudava de manhã, trabalhava de tarde, assim. Foi um período bem cansativo, mas foi bem bom, assim.
Pô, mas era um trabalho bem digno, assim, né, cara?
Poxa. Sim, ele tinha bastante... É isso, era bastante gratificante. Essa era a palavra que eu procurava. Ele tinha muita evolução pessoal e... consequentemente profissional, que eu tava trabalhando com educação já, né?
Cara,
só depois que eu tive trabalhos arrombados.
Os empregos dá pra fazer, assim, uns stats, sabe? De gratificante e dinheiro e satisfação pessoal, porque, sim, no final de tudo, o emprego precisa ter um equilíbrio, né, cara? Entre várias dessas estatísticas.
Então... Sim, mais tarde a gente vai falar dos outros empregos, eu trabalhei no telemarketing, eu ganhava mais, eu trabalhava, era menos cansativo fisicamente falando, mas mesmo assim eu odiava e preferia muito mais trabalhar mais e ganhar menos no meu trabalho antigo, pra tu ver a diferença.
Pois é. Mas então, Matheus.
Cara, eu fico muito feliz por vocês, assim, mas eu acho que eu devo ter começado na vaga arrombada aqui da galera. Porque eu trabalhava com meu tio e eu era servente de pedreiro com, tipo, uns 14 anos, sabe?
Nossa!
Aí...
Pô, mas servente de pedreiro ganha bem, pô!
Pô, mas é pesado, cara.
Eu ganhava R$40 por semana. Então,
porra!
Não era...
Por semana, mano? Porra! Quando é que foi isso?
Teu tio te explorava, não é só isso?
Teu tio te deu uma zoada.
É que era, tipo, eu me sentia meio mal por... Eu morava no interior... E eu me sentia meio mal porque eu não conseguia trabalhar, porque a cidade ficava longe. Aí esse meu tio me ofereceu, tipo, essa... Disse, precisava de alguém pra ajudar e tal. Eu disse, eu vou então, só que eu não tenho onde ficar. Daí eu comecei a meio que ficar na casa dele durante a semana, sabe? Aí eu morava junto com ele e a minha tia e os meus primos. Ia trabalhar com ele durante a manhã e ia pro colégio de tarde. Era, tipo, mais... Eu um nem fazia pelo dinheiro, assim. Era mais pela experiência de estar trabalhando, sabe? Porque eu me sentia meio bad, porque... Cara, minha mãe começou a trabalhar com 11 anos e o meu pai mais ou menos nessa faixa também. E aí... Todo dia eles meio que falavam sobre essas coisas, sabe? E
a
aí...
Pressão dos pais.
Meio mal, sabe?
A pressão dos pais pra trabalhar.
Tu ficou maromba? Porque eu tinha um amigo que trabalhava de servente pedreiro e ele ficou gigante... É um puta crossfit, cara.
Sabe, e o que vocês então, fizeram? Falei.
Não, é que foi mais ou menos isso que aconteceu. E foi meio que na época da puberdade também, sabe? Ficou, eu era muito gordinho quando era pequeno. Aí eu espichei, fiquei mais alto e acabei emagrecendo também. Foi bem louco.
E o que vocês fizeram com o primeiro salário, assim? Vocês compraram tudo em coxinha? Gastaram tudo em coxinha?
Ai, meu Deus. Eu fui
quase, foi exatamente, cara, isso, né? Pelo risado do vídeo.
Eu fui quase isso, porque o meu primeiro salário eu comprei uma caravana pra um evento de anime que ficava na cidade vizinha.
Eu comprei.
Caraca, cara.
Eu comprei uma passagem de ônibus, comprei as entradas do evento de anime e fui lá pro evento de anime. Eu nunca tinha podido fazer isso antes, né? De ir nos eventos da região, que era mais caro e tal. Só ia nos aqui de Floripa, assim, bem pouco, assim, né? Porque também eu não tinha dinheiro. Aí eu tava rico, né? Aí eu podia. Aí eu fui lá e foi legal, caralho.
Meu Deus.
Maru não. Falei.
Não, eu só queria dizer que enquanto o Gui, ele fez uma coisa que é muito característica dele, eu fiz algo que talvez as pessoas olhem hoje e digam, caramba, eu não acredito que você fez isso. Eu usei o meu primeiro salário pra comprar um tênis de futebol pra jogar o campeonato de futsal do colégio, sabe? Eu, a pessoa mais sedentária do Nacional.
Fato não é muito a tua cara.
Pois é.
Eu não lembro o que eu fiz com o meu dinheiro, cara. Deve ter sido louco.
Eu guardei, cara.
Se não lembra, né? Deve ter sido um dia foda, né?
Não, mentira, eu não lembro o que eu fiz, não lembro mesmo. Foi pouco, foi, sei lá. 200.
É, eu só coloquei no banco e deixei lá uns.
Nossa, o Odir é outra pessoa, né, cara?
Investigações, tá ligado?
Ah, eu comprei umas duas ações da W Motherfucker, like, The Tournament, que ninguém conhece. Eu
comprei um capital aberto aqui, né?
Tá vendo? As ações estavam em baixa e eles queriam alta. Ai, ai, tá. E o Maruron, cara? O Maruron deve ter feito alguma coisa de muito importante com isso.
Com a grana. Ele caiu, eu acho.
É, o Maruron é incrível.
Ele tá ficando com uma coisa muito interessante.
É, ele... O Maruron caiu.
Vergonhado, saiu. Ó, voltou.
Então tá, eu vou aproveitar que a gente falou mal pra caramba do Maruron. Ô, Maruron, e aí, cara? Voltasse?
Cara, deu aquela luzinha vermelha no meu mundo, cara.
Ih, rapaz. É que nem aquela luz vermelha do Xbox.
É, a luz vermelha da morte, eles falam.
Tá, o Maruron, a gente tá falando aqui do que cada um fez com o dinheiro do primeiro emprego.
Ah, eu comprei um Kinder Ovo só. É muito caro.
Caramba, cara, deve ter todo o salário nisso.
Comprar uma casa ou um Kinder Ovo, né, cara? Que é o mesmo preço.
Eu, na verdade, eu mandei consertar o meu Dreamcast, que eu tinha, um videogame que eu gostava muito, cara. Né? E naquela época era meio raro o pessoal ter esse videogame.
Cara, o Dreamcast era massa, cara. Puta que pariu.
Eu gostava de jogar o Sonic Adventure 2, cara.
Era muito bom.
Cara, eu falei, nossa, eu quero muito jogar de novo esse jogo e vou arrumar. Aí mandei arrumar, só que ele tinha problema, ele ficava resetando sozinho e bem no fim ele acabou estragando de novo. Aí depois a Steam mandou o jogo lá pra PC e daí eu fiquei feliz. É isso aí.
Mano, Dreamcast, cara, era muito bom. Era alto, dava pra 4, pô, era muito bom mesmo. Tá, então, continuando. Pessoal, anotou aqui quando que terminou em primeiro emprego. Cara, minha experiência com o primeiro emprego foi muito rápida, né? Tipo, durou, sei lá, as empresas demoraram pra assinar o contrato, então eu fiquei um ano inteiro estudando lá, mas tipo, o que eu ganhei mesmo foi 4 meses, eu acho. Então, tipo, meu primeiro emprego durou 4 meses. E com vocês?
O meu durou um mês, cara.
E tu, Gui?
Esse meu primeiro estágio durou 2 anos, cara.
É verdade, eu já falei.
Mas é porque era um estágio que assim, ele era meio pesado, assim, né? Eu trabalhava muito e tal, então. Só quem tava mais envolvido com a área de educação que gostava de e ficava mais tempo lá, sabe? A rotatividade era enorme, assim. E aí eu fui um dos poucos, sim, que ficou dando só mais. Porque daí, a partir de 2 anos, você criava vínculo empregatício, né? Aí você não era mais estagiário, você tinha que ser contratado. Aí não podia mais continuar trabalhando, sabe?
É, aquilo que eu falei.
Porque eles não iam me contratar. É, então, aí é por isso que tem essa limitação. Mas eu fiquei o tempo máximo, assim, porque eu gostava bastante. E porque eles precisavam de estagiário o tempo inteiro. Então qualquer um podia entrar ali no... Eu trabalhei aqui no colégio na Universidade Federal de Santa Catarina. Era o colégio de aplicação. Então qualquer estudante da UFSC podia ir ali, né? Mas eles separavam geralmente quem estava fazendo licenciatura ou pedagogia, qualquer coisa relacionada com educação. Aí eles ficavam o tempo que tu queria, porque sempre precisava de gente para trabalhar, mas porque sempre saía.
Boto fé, cara. Bom, o Matheus terminou assim que ele percebeu que era exploração e o Odir quando percebeu que fazer placa não era legal. Agora, do que vocês já trabalharam? Assim,
vamos fazer um...
Não. Na verdade... Eu saí porque eu já tava cansado daquela merda, tipo, o emprego era bem ruim e o cara também não queria que eu continuasse, assim, então foi só, tipo...
Basicamente o que eu falei.
Mas tu saiu xingando todo mundo, assim? Eu não bebi
mais. Onde...
Não, eu percebi que ele não ia querer que eu continuasse, assim, e eu queria ganhar mais uma graninha, e eu dei uma enrolada lá até ele me tirar, sabe?
Legal, Udi. Basicamente o que eu falei. Agora, do que vocês já trabalharam, assim, além do primeiro emprego?
Babá.
Já fui babá. Porque eu imaginei o Marunão de avental, sabe qual é? E aquele espanador.
Caraca.
Eu cuidava de dois casinhas. Até tempo eu devia ter, acho que uns 15, 16 anos. E daí eu ia lá, ficava cuidando, porque a mãe deles ia trabalhar, eu ficava cuidando deles lá. Daí eu levava videogame, ficava. Na época eu passava Cavaleiro Zodíaco na Band, eu ficava assistindo com eles.
Na Band? Daí... Caraca, cara, que absurdo.
Só que foi meio trágico, porque depois de um tempo. Não, isso é sério, cara. O mais velho morreu num dia. tipo, final de semana eu não cuidava deles, né, porque daí os pais estavam em casa, e daí ele tava indo pra catequese, né, nesse sábado, e daí ele não queria ir, os pais falaram, ah, vai aí sim, né, daí que ele foi atravessar a rua, correu lá, não viu o carro, e o carro acabou atropelando ele, foi bem trágico assim, sabe, cara? Daí, tipo, não trabalhei mais.
Caralho.
Caraca. É louco.
Nossa, esses pais, eles devem se culpar até hoje, né, cara, e o que não, pô, eles não têm culpa, né, mas é complicado. Ai,
basta, ó, pra morrer basta vivo, cara, é isso que eu digo.
É.
Pesado.
Pesado. Bom, é. Matheus, o que, é que você já trabalhou, bro?
Cara, eu trabalhei de auxiliar numa pizzaria. Eu comia pizza grátis todo dia.
Oh, aí sim.
Da hora, mano. Até enjoar e não aguentar mais ver uma pizza na frente, cara, né?
É, era muito legal aquela época.
Tem isso, né? Todo emprego que tu faz, se tu faz por muito tempo e muito repetidamente, chega uma hora que cansa, cara. Chega uma hora que tu não quer mais aquilo, sabe? Então, pô, saber variar o que tu faz é fundamental, né, meu? Vocês não passaram por isso em algum outro emprego que vocês passaram?
Olha, eu acho que em empregos mecânicos, né, isso acaba atingindo o trabalhador mais rápido, né, tipo, garçom, ou atendente de telemarketing, né, que eu já fiz, mas é isso, pô, isso... são empregos que fazem a mesma coisa todo dia, Michel, aí é foda mesmo, cara.
Pô, eu tive um estágio bem mecânico mesmo, que era ali no HU, trabalhar no arquivo, eu ficava organizando os... Como que é o nome daquilo mesmo?
Não sei.
Os documentos do paciente com os exames e tudo mais.
Prontuários.
Isso, obrigado.
Nossa.
Eu pegava os prontuários.
Aliás, o HU é o hospital.
Tá dando muito retorno, Adir. Caraca.
Explica o que é o HU pra quem tá ouvindo e não sabe.
Hospital Universitário da USC. Eu ficava organizando, tipo, por 4 ou 5 horas seguidas, assim, direto, e era, não que seja muito tempo, mas algo tão repetitivo é muito entediante, sabe, muito mesmo.
É, eu trabalhei como atendente do 190, cara, durante 8 meses, e é louco, foi feita uma prova, né, pra não colocar qualquer gente lá, aí tem entrevista meio psicotécnica, assim, pra ver se você não é um maluco que vai atender o 190. E depois disso você passa a atender telefonema. Então, sei lá, vocês estão aí de boa. Se acontecer uma M, vocês ligavam e aí o Neri atendia, sabe? E aí eram N situações. Durante todo o período que eu trabalhei lá, eu atendi 5 homicídios. Né? 5 casos em que alguém me ligava falando de alguém que morreu, né? Alguém que foi assassinado. E na primeira noite eu peguei logo de cara 3 homicídios. E um deles era o pai de uma criança me ligando, dizendo que passaram em frente à casa dele e atiraram contra a casa. E aí a criança estava dormindo e morreu. E isso aconteceu porque os caras que atiraram na casa algum deles tinha um relacionamento com a filha mais velha dele, cara. Então... E aí tinha dado ruim, e aí os caras fizeram isso. Então, que louco aquele trampo. Eu lembro que...
Tu tinha algum atendimento psicológico, cara, pra te ajudar nessas horas?
Nada! E eu lembro que...
É foda.
É, e eu tive que prestar o auxílio pro cara, né? Tipo, tranquilizar ele e tal.
Você tava mais nervoso que o cara.
Não, cara, pior que eu fiquei tranquilo, sabe? Eu fiquei... Eu fiquei triste, mas eu tava tranquileba, sabe? Então eu ajudei ele ali da melhor maneira que eu pude. Ai, ai. E aí,
cara, um emprego que eu não trabalharia seria atendente de ambulância, esse ato, cara. Porque um amigo meu trabalha, diz que ele vê cada coisa, cara.
Ah,
que...
total. Policial, o rodoviário também, polícia do rodoviário, ou polícia federal rodoviária. Tem que juntar os caras de pá, né, meu? É complicado, cara.
Esse banquete tá bem trágico.
Tá bem trágico, né, cara? Trabalho, uma coisa leve. Se fosse bom, não se chamava trabalho, né? Vamos falar a real. Mas e o que mais vocês trabalharam aí? Aí agora tem os trabalhos que a gente passa, mas vamos comentando ao longo do broadcast. Tem um assunto, então, pra dar uma aliviada, que é entrevista de emprego, cara. Vocês são bons? Vocês são bons em entrevista de emprego? Assim, como é que vocês são nas entrevistas? Ah, Guilherme, já deu uma risadinha ali.
É porque eu sempre lembro das entrevistas de empregos do telemarketing, que não é uma entrevista de emprego, é uma peneira gigante, parece peneira de futebol, tá ligado? Junta 30 negros numa sala e faz qualquer besteira, e porque todo mundo vai passar, porque telemarketing precisa de gente toda hora. E é um... Ah, meu Deus, é um inferno.
É uma rotatividade alta, né?
Nossa, é demais, assim. A única coisa que você precisa provar ali na entrevista de emprego é que tu não é analfabeto.
É que você sabe que falar paralelepípedo, sabe? Né?
Às vezes nem isso, os caras contratam estrangeiro, assim, sabe? Nossa. O imigrante que vem de outro país, que mal fala português, mas se ele sabe mexer no computador mais ou menos, já serve ali, já faz o negócio. É muito engraçado, cara, é uma várzea.
Cara, e tu, Maruron, Odir?
Eu...
Vocês estão concentrados, parece que estão meio assim, desconcentrados.
Eu tô ouvindo.
Pela primeira vez eu tô olhando aqui pro negocinho que você escreveu, cara. Normalmente eu nunca olho. Não tô prestando atenção. Eu normalmente, assim, eu fiz dois tipos de entrevista. Aquela que você fica sozinho com o empregador, né? E conversa com ele, vê tudo. É onde eu me saio melhor. Porque daí eu consigo ser eu mesmo. Eu converso naturalmente, sabe? Tipo, eu não sinto, assim, desconforto, sabe? Eu sou eu, sabe? Eu não minto nem nada. Agora, quando é aquela entrevista de emprego onde você é feita a seleção, onde você vai ter que fazer uma dinâmica, escrever algum texto, alguma coisa, ali, meu amigo, nunca passei disso aí, cara. Sempre sou o primeiro a ser eliminado.
Ah, dinâmica em grupo? Porque a dinâmica de grupo é besta, né? Eles selecionam um cara que é Moisés, assim, que eles têm que ser o cara que guia...
O líder.
É, eles querem... Aí tu monta uma equipe cheia de cara que pensa igual, assim, ou pensa, cara, diferente...
Viu?
Sim. Eu odeio. Sempre tem um forçado.
Tem umas perguntas de entrevista. Eu não sei se já fizeram pra você. Eu, numa época, quando eu comecei a fazer canal, eu comecei a querer fazer vlog. E eu até tinha falado, feito um vídeo falando sobre entrevista de emprego, que eu andava meio puto que eu tava desempregado. Mas eu apaguei esse vídeo porque ele é tipo uma vergonha ali.
Porque ele era ruim.
Era ruim pra cacete, né? Mas assim, sempre tem aquelas perguntas assim: qual que são as suas. Não é previsões que eles falam assim.
Onde você se imagina daqui a 5 anos?
Qual que são os seus projetos para a empresa? O que você pretende fazer no futuro da empresa? Por que eu devo contratar você e não fulano de tal? Cara, essas perguntinhas eu acho bosta.
Eu,
cara,
tenho mais fome do que ele, sei lá, porra.
Eu não gosto. Cara, fez essa pergunta para mim, eu perco o emprego, cara, porque eu não sei responder certo, cara. Sabe? Tipo, eu sou muito sincero, assim. A mulher perguntou, por que eu devo contratar você e não os outros? Eu falei, não sei, é você que tá contratando, é a tua função, não é minha.
Pois é, gente. O louco é que, às vezes, a maioria das vezes que a gente vai procurar um emprego é pra sobreviver, cara. E aí os caras fazem umas perguntas assim como se... Tá, cara, mas assim, é que eu tô querendo trabalhar, sabe, pra pagar as contas, né, pra ganhar dinheiro, né, pra...
morrer de fome não é um objetivo,
assim. Não sei, não, assim, vocês não são, vocês não são, assim, os top, né, cara, eu não sonho em trabalhar com vocês, assim, desde que eu sou criança ou algo do tipo, sabe, onde você se imagina daqui a 10 anos, cara, eu não sei se compete muito a vocês, tá não, mesmo. Isso, cara, acho que é mais pessoal mesmo, assim, hein. Acho que
e essas perguntas prontas, assim, aí geram os pentelhos de dinâmica de grupo, né? É o cara que já tem todas as respostas ensaiadas e o cara que tá muito claro que ele tá se vendendo, assim, sabe? Ele tá tentando pensar como que o empregador quer o empregado e ele tá tipo, não, meu maior defeito é perfeccionista, eu sou um cara esforçado, eu tenho espírito de liderança, blá 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 blá. Então é o mais chato, cara, eu sou a pessoa mais chata de todas.
Eu só quero dinheiro. Preciso pagar as contas.
É, mas quem é que vai chegar e vai dizer isso, cara? Quem vai chegar assim?
Não, eu, por isso que nunca tá certo.
Pois é, mas então.
É igual chegar na mina, né? Mas o que, que você quer, cara? Eu só quero comer ela mesmo. Né?
Que isso? Que absurdo, cara.
Meu Deus, velho.
Eu acho que é bem diferente a situação, mano. Eu não queria te dizer nada, bastante. Não, mas eu acho que são situações bem diferentes, cara. Tá, mas olha só. Entrevista de emprego, cara. Eu uso muita sinceridade, mas eu acho que às vezes a minha sinceridade é boa pro patrão, sabe? Então, tem essa, né? Mas se ele vê verdade nos olhos e ânimo, ele se taca. O patrão se taca. O que, que vocês acham de dinâmicas? A gente já falou bastante disso.
Odeio.
Cara, e dá pra dizer que... Cara, é verdade, né? Tem muita dinâmica que é tudo igual, né, velho? Tá louco, cara. Eu vi uma esses dias que era todo mundo dava a mão e aí ficava um ponto livre, uma coisa assim. E eles tinham que saber como que virava... Tipo, todo mundo dava a mão virados pra dentro, assim, o círculo virado pra dentro. Aí tinha que virar de costas, entendeu? E aí o jeito de fazer isso é passando por baixo, enfim... A Globo acompanhou lá, daí um cara falou, já sei, pessoal, vem todo mundo comigo. Aí vai lá, blá, e o cara foi contratado. Incrível.
Cara, a próxima vez que se eu entrar numa dinâmica assim, a próxima vez, eu juro, cara, eu simplesmente falo, é o quê? Dinâmica? Ah, não, tchau, não quero emprego. Ah, vá.
Ó, no futuro Black Mirror, eles vão colocar todo mundo num simulador de apocalipse zumbi pra ver de verdade quem é quem.
Meu Deus, é entrevista de emprego Battle Royale?
É, exato. Não,
imagina,
o cara fica tipo 30 anos naquela realidade na cabeça dele, só que na verdade se passaram tipo 4 horas, tá ligado? Aí termina a entrevista assim, ele. O que foi? Não, eu não, tá ligado? Pô, seria tão massa isso? Fica a dica aí pros roteiristas de Black Mirror fazer a parada. É, mas o Battle Royale também seria bom, hein? O último a ficar vivo será o contratado.
Mas, na verdade, toda essa dinâmica é um Battle Royale de... Querendo ou não, né? Porque todo mundo ali quer pegar uma vaga só e...
É, mas a gente tá falando também do ponto de vista do que quer ser empregado. A gente não tá falando do ponto de vista do empregador, né, cara? Porque se coloca em si você... Mas tem um outro porém aí, hein? Que geralmente empresas... Quem faz a entrevista não é o empregador. Quem faz a entrevista é um contratado do RH. Eita! Não, calma.
Tem empresa que só faz entrevista de emprego.
É uma pessoa treinada pra classificar seres humanos. Sabe qual é? Aquela pessoa que é treinada pra classificar o ser humano,
não.
Assim. Tipo, esse ser humano aí, ele deu essa resposta. Ela vai te julgar, às vezes. O bom do jornalismo, muitas vezes, é que você vem com o portfólio, jornalismo, design, né? Aí, tá, beleza, dá pra julgar pelo cara fez, né? Mas fala aí, Maruru.
Cara, ó, vou contar um fato. Eu queria sair do emprego, eu trabalhava numa loja, queria sair do emprego pra pegar um melhorzinho e tudo, daí eu sabia que tinha um cara lá dentro. Que passou as informações pra mim e falou, ó, estão precisando contratar gente, deixa um currículo pra fazer a seleção, pai e tal, beleza. Aí chegou, fui, fiz lá tudo, daí chegou na parte de conversar com esta mulher, né, que fazia esse papel de avaliar a pessoa, perguntou se você precisa de emprego, se tá trabalhando, eu falei, tô querendo ganhar mais, tá, fui sincero e tudo, falou, ah, beleza, qualquer coisa a gente chama, tá. Aí não me chamaram pra trabalhar, fiquei sabendo que eles chamaram o pessoal que já era casado, que tinha filho, né, tipo, eu acho que...
O pessoal que dependia de ganhar grana.
É, tipo, eu como era solteiro, só já tinha emprego, tudo, não contratou. Fiquei sabendo que todas essas pessoas que realmente precisavam de emprego, largaram do emprego. Ué? Tipo, não foram mais trabalhar.
Ué?
E eu que tava na seca querendo, não contrataram, porque você não precisa. Aí eu digo pra você, adiantou contratar uma pessoa específica, treinada pra fazer isso, sendo que bem no fim das contas não deu certo?
É que eles não planejaram direito também, né? Tipo, a pessoa precisa da grana pra sustentar a família, também pode querer dizer que se o emprego não pagar o suficiente, ela vai sair na mesma hora, sabe?
Pô, é verdade.
Se oferecer melhor.
E essa pessoa possivelmente pode ter o dinheiro do cônjuge pra se manter e conseguir trocar de emprego se precisar.
É, exatamente.
Cara, sei que assim, tipo, uma dessas foi até bom, né, não acontecer, porque eu acabei pegando outros empregos, um que eu gostei muito, depois eu falo, mas foi o melhor emprego da minha vida.
Tá, beleza então, né,
Cafetão
cara?
Cafetão de Deus.
Ei! várias censuras. Tá, vamos seguir então, vamos dar sequência. Situações constrangedoras... No trabalho. Essa, o Matheus, eu tenho certeza que tem várias. O Matheus que tá quieto por algum motivo. Ele vai falar aí algumas. Né, Matheus?
Cara, por incrível que pareça...
Tu não lembra de nenhuma.
Acho que não, eu acho que eu realmente não tive situações constrangedoras no trabalho.
Porque tu evita todas elas loucamente.
Porque eu sou muito nerd, inclusive trabalhando, velho. Eu acho que As situações mais constrangedoras que eu tive foram no Adrenaline, no local que eu trabalho atualmente, quando, tipo, o meu chefe fazia algumas piadas e eu não entendia a piada, eu achava que ele tava falando sério. E eu ficava muito assustado, assim, sabe? Deixa eu ver. Porra, eu não lembro um exemplo direito.
Ó, oh, eu passei uma no trabalho, assim, num trabalho que eu tive, que eu não vou mencionar qual que é. Que, tipo, tu tava olhando de boa, aí o patrão chega e fala assim, ô Neri, caralho, Neri, tá aí trabalhando todo esse tempo e ainda não fez café, cara? Faz fazer um café. Aí eu olho pra ele assim. Aí ele começa a rir, tá ligado? Tá risada. Ah, tá, é zoeira, beleza. Então tá, vou fazer o café ali. E o cara sai rindo assim, o chefe, tá ligado? O foda de uma pessoa que é teu chefe zoar contigo é que ele paga o teu salário.
É, tipo, ou você é rio ou é rua, né?
É, tipo, você não sabe assim, se, ok, o que tá em risco aqui, o que tá em risco? É o meu dinheiro que tá em risco aqui? É a sobrevivência? É isso? Confere?
Cara, é muito tenso isso, mas eu acho legal. No meu primeiro emprego, principalmente, era um negócio.
Pera, o que, zoado, que tu acha legal exatamente, cara?
Não, falou era, que... no meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego era tudo tão zoado, velho, que situações constrangedoras eram simplesmente normais. Tipo, como era uma construção, os pedreiros peidavam pra caralho, por exemplo.
Tipo, como é uma construção, os pedreiros peidavam pra caralho.
Sim, tipo, as pessoas meio que quase se cumprimentavam peidando.
Só tinha homem, só tinha.
E era completamente normal.
Imaginei o cara chegando, apertando a mão e fazendo barulho de peido assim. Opa!
Puxa meu dedo.
Exatamente isso, cara.
Nossa, gente.
Exatamente isso.
Um ambiente normal.
Não, mas isso é normal, cara. Sei lá, esses ambientes são todos assim. Eu já trabalhei em lugares parecidos também e é realmente vários momentos que tu fica tipo, ok.
É, o ambiente mais informal, né, cara? Porra.
Não só informal, mas também é um tipo de pessoa bem específica que trabalha nesses lugares.
Pra eles é sempre casual Friday, né, cara?
Sim, exatamente, cara. E tipo, aí e era muito engraçado. A gente tava lá construindo uma parede e a galera tava se zoando, sabe? Sem parar, era muito louco.
Tinha que trabalhar de máscara lá, né?
Mano, eu passei por uma com o meu chefe que, tipo, eu tinha recém tirado de férias e eu tava, tipo, muito louco pra tirar férias. Eu tava andando perto do shopping, assim, e na visão periférica esperando um carro passar, e aí o carro começou a me seguir, e eu tava me aproximando da faixa de pedestre. Aí quando eu cheguei próximo da faixa de pedestre, eu vi que o semáforo abriu. Só que o carro parou em frente à faixa de pedestre e não andou enquanto eu não andasse. Aí eu olhei pra pessoa e a pessoa buzinou, tipo, putaça, assim, esbravejando com os braços. Aí eu fiquei, caramba, o que que esse cara... Aí ele buzinou, eu fiz um gesto assim, ó, vai, meu amigo. Vai. Aí eu olho assim direito, o cara tá rindo. E não é que é meu chefe, cara. Tá louco, velho. O cara me zoando, meu.
Que... Cara, eu lembro que...
É tipo o Michael Scott do The Office.
Exato,
né, cara?
Esse exato.
Chefe louco, assim,
esse,
né?
Meu chefe é muito Michael Scott.
Eu lembro que uma vez eu fui pra uma festa com o meu chefe, galera. E eu dei PT na festa, foi muito louco.
Cara,
foi muito tenso. Foi tão tenso que eu fui junto com o meu primo, que trabalhava comigo também. E o nosso chefe levou a gente pra casa depois. E naquele dia eu quase tomei um tiro, segundo ele, sabe? Tipo, foi muito tenso.
What?
Porque era uma festa. Era uma festa, tipo, numa quebrada muito longa, muito longe, assim. E aí meio que tinha um bandidão lá e eu tava dançando loucaço e eu acabei, tipo, dançando perto da mina que o cara tava afim, sabe? E aí o cara ficou pistola e puxou uma arma. Tipo, what? Mostrou a arma e
cara.
Tal. E aí o meu chefe foi lá, não, calma, ele tá loucaço, olha aí como ele tá loucaço e tal. E aí o meu chefe foi conversando com ele e descobriu que o cara era cliente da pizzaria onde a gente trabalhava. E aí ele ficou, então tá de boas e tal. E aí ele pegou
meu
a gente
Deus.
E foi embora, sabe?
Foi não tem que situação louca. Constrangedora ainda, você me veio falar.
Foi muito louco, cara. Foi muito louco.
É por isso que tu não lembrou antes, tava traumatizado mesmo. Cara, olha só essa porra.
Cara, tava. Foi. Mas foi muito morreu. Louco aquele dia. Nossa, obrigado, pizza, tá ligado?
Pô, agora tá dando vontade de comer pizza. Tá. É, onde é que a gente tava mesmo? Isso aí é do Chefe, né? Então falem aí, galera. Não, situações constrangedoras, vai. Marunon, você tem, eu sei que você tem.
Não, eu trabalhava numa loja de confecção, eu era tipo pacoteiro, tipo, fazia aquele trabalho de conferir a mercadoria, o calçado, né? Pra ver se a pessoa tá levando o pé esquerdo e direito do mesmo tamanho. Sempre acontecia, né? Os vendedores trocar. E daí tem as roupas, eles têm o sensorzinho de apitar, né? Antifurto. E eu era meu trabalho usar o negocinho rebondinho que eu tinha lá, que era um ímã, né? Pra tirar esses apetrechos. E só que o que acontecia? Tinha muito que ficava dentro do bolso, algumas roupas tinham um a mais, sabe? As cuecas também tinham dentro. E eis que um dia eu esqueço de tirar e a mulher, acho que já não era muito bem da cabeça. E ela saiu, no que ela saiu da loja, apitou. Mas por quê, cara? Ela falou que ia processar a loja, que ia me processar, falou que eu era incompetente. E eu não sabia o que fazer, porque eu era novato ainda. E eu querendo falar, e a mulher não deixava eu falar, cara. Eu sei que veio a minha chefe, tentou resolver ali, pra tal, e foi isso.
Ixi, caramba, que...
Cara, meu Deus, Zica, assim, sabe? E eu, tipo, fiquei congelado, porque eu não sabia o que fazer, porque tava começando e eu não sabia o grau da cagada. Aí, assim, pra resolver esse problema, né, quando a pessoa comprava muita mercadoria, eu colocava na sacola e pedia, ó, moço, espera só um minutinho, vou ver se não tem sensor. Eu ia lá na saída da loja, passava a sacola da mulher, pra ver se não ia apitar. Ixi. Pra evitar esse tipo de problema. Entende? Eu acho que foi a única solução que eu achei, assim. Tipo, às vezes a mulher pergunta, mas você vai aonde com a minha sacola? Não, fique só aí um pouquinho que eu vou só ver se não vai apitar, ó.
Bah, que trampo, tu ficou traumatizado.
É, cara, e acontecia direto, às vezes, apitar lá, quando ia passar a sacola.
Pô, ainda então, tipo, bem, então, que...
É, eu aprendi com os erros, né? Tomando...
Eita. Tá, então... É, tem ali um lance meio estranho. Liguei pra um maluco chamado Jailson Mendes e morri rindo. Foi esse aqui o Guilherme, vai, fala aí, Guilherme.
Óbvio que sou eu, cara. Vocês estão ligados que Jailson Mendes é uma lenda já não viva, né? É. Mas é uma lenda da internet, né? O Jailson Mendes e tal. E aí eu sentava do lado, isso no telemarketing, né? Eu sentava do lado de um amigo meu que a gente zoava pra cacete, assim. A gente pausava a ligação e zoava, e puta. Todos os caramba. Atendentes de telemarketing.
Olha a galera que atende vocês aí, pessoal.
Que te ligam incomodando, assim, ó. Pode ser que vocês escondessem a gente. A gente pausava e vocês ficavam, alô, alô. E a gente ficava zoando muito. E aí, de repente, eu liguei pra esse maluco. Eu só cutuquei meu amigo e mostrei, assim, sabe? Ele começou a rir na hora. Ele tava no meio de uma ligação e desligou na cara da pessoa e tal. Eu não consegui falar com o cara, assim, porque porque a gente ficou falando, ai, meu Deus, vai ser uma delícia de ligação e tal. A gente ficou zoando tanto, cara. Eu tive que ir no banheiro, tive que parar.
Morreu, né?
E tinha, nossa, ele tinha. Isso é o engraçado do telemarketing, que tu liga pra um monte de gente com nome, cada um com nome mais bizarro do que o outro. E eu liguei também pra um cara chamado Matt Murdock, o demolidor, né? Só que escrito errado ainda, era Murdock com A em vez de U. E aí também eu não consegui ligar, porque eu fiquei rindo também. Eu ia perguntar aí, o senhor tá. Qual é a sua profissão? Eu perguntava a profissão, né? Aí vai, imagina se ele falasse que era advogado, cara. Puta, ia fuder tudo.
Ah, não. Caramba, Gui, caralho.
Então, foi muito foda, cara. Esse foi o momento mais engraçado, assim, de todas as ligações.
Já usei o sistema do call center para xingar. Eita, quem? Quem?
Foi eu de novo.
Ué, Mark, quem se espera?
É porque assim, ó, o sistema do call center, se você bota, sei lá, caiu a ligação, quando você liga e ninguém te atende, ele vai ligar de novo depois de uma hora, sabe? Aí vai pra outra pessoa, não vai pra, não vai pra ti de novo. E ele vai revezando os atendentes, né?
Nossa, isso é um esquema de encheção de saco, né, cara?
Sim, é muito escroto. Aí tu pode fazer o seguinte, agendar a ligação pra depois, assim, sabe? Eu quero ligar pra essa pessoa daqui a uma hora ou daqui a 2 dias às 15 horas da tarde. Pode fazer isso. Ou tu agenda pra outra pessoa ligar, sabe? Ah, alguém vai ligar amanhã pra esse cara. Aí você faz todas essas coisas. Aí, só que eu tava num dia tão putaço, eu já tava no finalzinho, já eu tava quase um ano. Tava muito puto, assim. Porque o call center é o mestre das situações constrangedoras. Porque é o pior trabalho do mundo e os chefes, assim, eles fazem de tudo pra tu achar que é a melhor coisa do mundo.
Cara, mas quem que gosta de cara telemático? Ninguém gosta deles, cara.
Ninguém gosta, cara. Mas aí, assim, os chefes, eles ficam fazendo umas campanhas idiotas pra tu vender mais, sabe? Ah, se você fizer uma venda hoje, a gente te dá um bis. Umas coisas muito escrotas, assim, sabe? Porra, eu não sou um cachorro adestrado. E aí, nesse dia... Era muito puto, assim. E aí, nesse dia, eu recebi duas ligações que não eram o telefone da pessoa, né? A pessoa falou, ah, esse não é meu número e tal... Eu, tipo, não conheço essa pessoa que você tá procurando. E aí a pessoa tinha que tirar esse número do sistema pra que a gente não ligasse de novo. Era o número incorreto. Eu recebi duas, três ligações assim. E aí eu escrevi assim no, nas observações, né? Que a próxima pessoa... Tu pode escrever uma observaçãozinha pro próximo atendente ler, né? Tipo, ah, sei lá, o cara tá de mau humor, liga na parte da manhã. Tu pode escrever assim, sabe? E aí eu escrevi, vai tomar no cu, porra! Aí, tira essa porra do sistema, caralho! Eu tava muito puto, aí meu supervisor me chamou e eu falei, ah, tô nem aí. E aí não fez nada, porque não podia fazer nada. E aí, cara, eles não demitem ninguém, cara, se eles demitiam uma pessoa menos trabalhando, cara. Então nossa, tu fica lá até tu definhar.
É um serviço ruim,
né? Pra caralho.
E cara, esse sistema de telemarketing, ligação... É a coisa mais invasiva e chata, assim, que... Quando eu toco o telefone, eu fico... Oh! E quanto a gente... E não, o cara não atende, eles não param. Tipo, eu finalmente atendi uma ligação, Matheus, esses dias, que era do pessoal da NET oferecendo um serviço pra ti. E por algum motivo eles ligaram pra mim.
Caramba, como eles conseguiram teu número?
Tu deve ter cadastrado como segundo número. Então, possivelmente, lembra quando tu falou... Não, ah, a NET me ligou agora e eu desliguei. E aí, eles, logo em seguida, eles ligaram pra mim. Então, tipo, quer dizer que o primeiro número é o teu e o segundo é o meu. E aí, possivelmente, tu desligou, eu atendi, e aí eles assim, como é que é? Ah, enfim, aí eu... Ah, a gente tem um plano bem legal pra vocês. Eu, cara, não quero, tal. E é isso aí. Mas isso já tá se arrastando um mês que eu tô negando as ligações deles.
Eu queria entender
assim. Eu vou dar uma dica. A melhor coisa pra tu fazer é falar assim... Olha, se for pra te vender produto, assim, meu nome tá no SPC, se for pra vender cartão. Aí fala assim, eu já recebi a cartinha, tá no SPC, nem me manda cartão de crédito que eu não posso, não tem, tá no meu nome, tá no SPC. Aí a pessoa já não te liga mais. Ou tu pode chegar e falar, olha, eu não quero mais receber nenhuma ligação de telemarketing, porque daí é lei e a pessoa tem que te tirar do cadastro. Aí não te ligam mais. Você pode chegar de primeira, assim, olha, não, desculpa, eu não quero nem te ouvir. Já me ligaram muito, assim, não precisa ser grosso com a pessoa, que as pessoas às vezes nem tem culpa, coitado. Tem os atendentes bem cuzão, viu? Tem os caras que te enganam pra te vender coisa, esses são os que mais vendem dentro do call center. E a chefia lá, eles passam a mão na cabeça dessas pessoas, sabe? Porque eles vendem pra caralho e todo mundo ganha comissão, né? E aí, tá esse cuzão. Eu era bem bonzinho, eu era bem trouxa, não vendia nada, mas eu não enganava ninguém.
Cara, eu não daria certo, porque o primeiro não que me desse, beleza, tchau. Eu não sei o que você... Eu não consigo entender o seguinte, cara, por que que eles são todos robóticos, eles falam, sabe, tipo, rápido e você não entende porra nenhuma, você tem que pedir pra repetir.
Ah, então.
Eles falam a mesma coisa sempre, cara, tipo, daí a pessoa já tá enjoada, sempre fala a mesma coisa e fala, boa noite, aqui é o calcinha. Como?
É que depende da pessoa, cara, depende. Tem pessoas que realmente não conseguem argumentar direito, sabe? Tipo, o atendente, ele não é tão inteligente, assim, porque eles contratam muita gente mais pobre, com menos acesso à educação, porque é um emprego fácil, que não precisa de escolaridade, sabe? E aí eles não sabem como argumentar direito, então eles têm o textinho deles, e eles tentam, eles, sabe, te apresentam do jeito que dá, e na sorte tu compra alguma coisa. Aí tem os outros que falam rápido, que é pra tu não entender nada e aceitar eles venderem.
É isso que eu tenho raiva.
Eu passei por um desses esses tempos e foi muito descarado, assim. Foi nível acima de qualquer outra coisa que eu já tinha visto. Ele era um cara da TIM, ele começou a falar um monte de coisa, assim, bem rápido, assim como o Marlon descreveu. Eu só, tipo, desculpa, cara, eu não tô te entendendo. E daí ele repetiu tudo, só que de maneira mais enrolada ainda. E eu percebi que era porcaria, eu só, tipo, o que que tá se fazendo? Ele, tipo, posso confirmar? Aí eu travei assim, não posso falar nada, senão ele vai me vender um negócio, sabe? E daí eu só desliguei.
Cara, eu fiz isso uma vez, cara. Tipo, na verdade, eu fiquei com vergonha em dizer que eu não entendi pela terceira vez. Eu falei, espera só um minutinho, eu desliguei, cara.
Ai, gente. Sabe?
eu não queria ter falado pra pessoa, tipo, que o cara tava meio brabo já ter repetido pela segunda vez, sabe?
Mas eles é que eles estão regulados, cara. É foda, e os caras fazem pra tentar tudo, ó. É bem o que o Di passou ali, cara. É no final eles falam, tudo bem aqui, confirma. Às vezes tu nem sabe o que o cara tá te vendendo e tu confirma. Assim, a gente entende que eles estão tentando passar a perna, assim. Mas alguém simples acha que ele tá fazendo uma alteração no cartão de crédito, acha que tá ganhando uma vantagem e não sabe que tá pagando mais coisa, sabe?
Vai frouxo.
Tem muita gente que cai, velho. Gente que vendia cartão. Já vão perder, vão tomar um processo aí. Mas tinha gente que vendia um cartão de crédito, um operador que todo mundo mais utiliza bastante, né? E aí era focado em renda baixa, né? Em pessoas que tinham renda mais baixa.
Isso é muito canalice, cara.
Nossa, e aí era muita gente, assim, ignorante, que não tinha conhecimento, sabe? Não burra, não vou dizer burra, mas que não sabia o processo, sabe? Às vezes não sabe como utiliza um cartão de crédito, não sabe como é que funciona, e só tem um cartão, sei lá, pra fazer as comprinhas na Casa Bahia, pra fazer compras normais, né? E aí, cara, puta, essa galera era enganada muito fácil, velho. E era muito triste, assim, eu ficava bem boladaço. Assim, é um trabalho que te consome muito psicologicamente.
Caramba,
cara,
velho. Tu viveu o céu e o inferno do trabalho, né, Gui?
Pô. É, e foi logo um seguido do outro. Aí hoje eu trabalho como professor, aí eu já tá bem mais tranquilo.
Aí assim. Tu tem o equilíbrio da dignidade humana, né? Não, mentira. Pô, trabalhar como professor é baita dignidade.
É bem da hora. Não, nem zoando.
Mas é assim. Ó, quase peguei hóspede. Ok, vai lá, Marilão. Eu não vou ler. Eu não vou ler completo. Eu não vou ler. Não sei, tem ali uma situação constrangedora do trabalho ali, ó. A última ali, ó.
Então, como hoje eu trabalho em hotel.
Ah,
né,
tá.
E aí o que acontece? Sempre dá problema de calote, né? E a gente tá desconfiado de casal. Cara, depende do hotel. Quanto maior o hotel, acho que a probabilidade.
Hotel?
Maior. Aí tá. Tava lá, a gente tava desconfiado desse casal, todo mundo tava desconfiado, porque fazia dias que tava lá, não tinha dado nenhum adiantamento nem nada. E eu normalmente eu vou conferir os quartos, né? Daí eu perguntei pras meninas da limpeza, eu falei, viu, vocês viram a chave do quarto 4 delas? Não, não vi, mas eu acho que eles não estão dentro do quarto. Eu falei, nossa, quer ver que deixaram a chave por dentro do quarto e foram embora? Aí nessa eu fui devagarzinho abrir a porta tava aberta. Eu olhei, eu peguei só a mulher deitada. Ixi. Sorte que tava dormindo, de costa pra porta. Me apareceu nas costas inteiras. Eu falei, nossa senhora, a mulher tá pelada. Eu fechei a porta. Cara, e a mulher era braba pelas histórias que contava ali. Sorte que ela não me viu, cara. Sorte que ela não acordou. Pena que eu não vi as tetas.
O quê? Mas, ninguém viu você, cara, vendo ela. Como que isso não é constrangedor, cara?
É constrangedor.
Interna.
É um cara, constrangimento interno, né?
As meninas que eu tava conversando tava na frente olhando pra mim na hora que eu tava abrindo a porta. Eu só olhei pra elas, tá pelada.
Ah, mas aí, pô, mas daí você se colocou numa situação, né, Marlon?
Ah, não sei. É, foi constrangedor, assim, tipo. Sei lá, pra mim eu achei, sabe? Tipo, sei lá.
Galera,
vocês, a minha consciência pesou.
Vocês já foram demitidos?
Já.
Eu também já. Não. Mas conta aí.
Eu fui no meu trabalho de confecção, aquele que eu esqueci o sensor. Fiquei 4 anos trabalhando lá, mas eu acho que eu fui demitido porque eu fiz 3 coisas que minha chefe não gostava, sabe? A primeira era cabelo comprido, deixei crescer. Ela não queria que tivesse relação de funcionário, eu namorei a guria lá dentro e ela não gostava de gente que se encostava.
Não, peraí, vamos dar um ênfase pra isso aí. Ah, ela não queria que o namorado não tivesse nada lá de relacionamento. Lá eu namorei uma mina lá dentro, tipo, eu praticamente casei com alguém de lá, né?
Praticamente perdi o cabaço que eu vi. Aí o outro, nada. Aí a outra era que fiquei encostado 1 ano por causa da coluna e ela não gostava de gente, ela não gostava que as meninas tirassem licença por causa de gravidez, isso sempre acontecia. Ela falou, vou contratar um homem que não vai me dar problema. Pois é, minha coluna.
Ai, Bolsonaro da vida. É, porque a mulher tem licença, a maternidade de 6 meses, galera.
Sim, é bastante tempo.
Cara, 6 meses.
Pô,
tem cuidado do filho,
tá lógico. Certo, porra. Tem uma parasita crescendo dentro de ti, caralho.
É, então, um dos maiores argumentos de não contratar a mulher, os patrões falam, é porque a mulher pode ficar até 6 meses, galera.
Sim. Não, mas ali era uma loja de calçado com ficção, só trabalhava mulher lá, entende? Ela queria alguém pra, tipo, levantar caixa, essas coisas.
Todo e, ano, tipo... alguém engravida e fica 6 meses fora. O Marurão não vai engravidar. Caralho, as costas! Travou a coluna se abaixando pra pegar as caixas e nem processou.
Não processei nada, não. Tipo, depois eu fiquei mais. Eu tinha estabilidade um ano, acabou a estabilidade e mandou embora. Mas eu tava meio chapado do trabalho também. A minha, assim, essa minha chefe, ela meio que se metia muito na minha vida pessoal, sabe? Ela queria ser muito da conselheira, essas coisas. Então, tipo, não só a minha, como os outros funcionários. Ela queria saber o que tá rolando, tipo, na relação, sabe? Tipo, casal das pessoas. E daí, ela não gostava da mulher que eu fiquei, cara, porque ela tinha muito problema com o marido, vivia se separando, o marido traía ela, tudo. Daí, bem que a gente acabou ficando junto. E ela odiava essa mulher. Ixi. Só que ela era uma boa vendedora. E eu fiquei justo com a mulher que ela não gostava. Beijo, Joelma. Te amo.
Nossa, cara. Não vai estar ouvindo, né?
Não vai, não.
Tá, o Marurão já respondeu ali que já ficou com a colega de trabalho, né? Eu também. Vamos falar um pouquinho mais do patrão, né? Porque a gente falou rapidinho do patrão, mas, gente... Patrão bom. O que é um patrão bom? A definição de vocês, assim... Não, um patrão bom é um patrão assim...
Eu acho que
não que... deixa, que não deixa eu tomar tiro e que me dá pizza de graça. Esse patrão era muito top. Nossa,
se você consegue se imaginar ir pra balada com o seu patrão, é da hora.
Pô, mas o que o Matheus falou faz sentido. Um patrão bom é o patrão que segura o rojão contigo quando dá merda. A minha chefa, no meu primeiro estágio ali, que eu falei já, que eu gostava, ela era muito maneira, assim, porque quando dava problema, cara, ela sempre falava em nome dos estagiários, sempre apoiava todo mundo. Se desse merda, ela peitava quem tinha que peitar, sabe, pra falar em nome da galera. Acho que o patrão legal é o que te trata como uma pessoa, porra.
Que mantém um diálogo aberto e sincero, né, cara?
Sim, sim.
Isso é bem louco. E tu, Odir, o que tu acha que é o patrão bom?
Odir?
Ah, cara. Foda isso, né?
ele cai igual o coisa.
Complicado, né?
Ai, cara.
Mas desconecta,
né? Que, cara?
Ele ficou triste, foda.
É uma relação que tem atrito mesmo. Tem. Normalmente é uma. Sei lá, eu acho que é a maior. É a relação que mais tem problemas, assim, de todas. Certo. Não consigo imaginar outra relação.
Conjugal.
Normalmente é pra ser bom, né, cara? Se não tá dando certo, é porque tá errado.
Eu digo mesmo pro trabalho, pô.
Não, mas é muito mais fácil ter uma relação cheia de atrito no trabalho e ser isso mesmo, sabe?
Até porque
tem tipos e tipos de chefe. O chefe, ele, no geral, ele tem que fazer a empresa render mais, sabe?
E se o chefe for seu cônjuge?
What the fuck?
Sei lá, você tá saindo com a pessoa que é essa chefe.
Foi o teu caso, Nery?
Não, eu não, mas imagina só, galera. Imagina só se você sair com seu chefe.
Vamos imaginar.
Vamos imaginar
não
como,
fala isso,
que você está passando por essa situação. Quão louco é, né?
Começa a pedir dicas, sabe? Ah, se tivesse acontecendo comigo por algum acaso, né? O que eu deveria fazer?
Tem um amigo meu que tá namorando a patroa. Ganhou um aumento.
Não, mas eu acho que o que faz um chefe o melhor possível, pra mim, ao menos, é quando tu fazer merda, ele te ensinar a arrumar isso, não só cagar na tua cabeça, sabe?
Mas eu acho que o bom chefe, cara, é porque sempre falam assim que existe aquele papinho coach, tá ligado? Ai, a diferença do chefe pro líder. Cara, a diferença do chefe pro líder é que o chefe é um babaca e o líder é teu brother, sabe? Mas é complicado que sempre vai ter essa relação de que ele paga o teu salário e que ele tem que, às vezes, te demitir se tu fizer merda, sabe?
Mas aí depende ainda. Nem todo chefe paga o teu salário.
Exato. Eu ia falar. Chega lá. Tem gente que é o patrão, é total, ele é o dono do negócio, e esses geralmente são muito melhores. Galera, escuta o que eu tô falando. Os caras que são dono do negócio, eles são muito mais de boa do que a galera que é contratada pelo dono do negócio. E eu não sei porquê. Vocês sabem explicar por que essa gente é babaca, assim? Geralmente, quem é contratado, assim, ó, o ambiente do trabalho, em que o chefe não fica no trabalho, mas ele tem alguém pra supervisionar, esse cara que fica supervisionando, ele é babaca. Por quê?
Porque talvez seja porque ele é contratado pra ser assim, sabe? Aí... isso acaba acontecendo.
Ou sobe na cabeça dele o poder de mandar nos outros e fica fazendo essas merdas. Ele não pensa muito na empresa, assim, na autoridade que ele tem.
Então, eu acho que é muito porque ele é contratado pra isso, como disseram aí. É um negócio meio... se o dono do negócio não te explora, ele vai deixar de fazer uma grana com isso. Se o cara contratado não te explora, ele pode ser demitido.
Mas às vezes não é exatamente essa insegurança... Tipo, mano, tem que fazer render porque toda a pressão vai cair sobre mim, sabe? Talvez a cabeça em cima desse cara seja a maior de todas.
Sim, eu acho que é isso mesmo, cara.
É, aí esse cara acumula muita pressão e ele acaba sendo babaca. Só que esse cara, diferente do chefe, o chefe a galera fala por trás, mas esse cara a galera fala por trás muito mais. Assim, tipo, a galera fala muito mais mal desse cara por trás do que fala do dono do negócio, tá ligado? E o dono do negócio, tipo, parece que ele é muito mais sincero e sensato, sabe? Tipo, mano, se precisar de demitir, eu vou demitir. É isso aí, tá ligado? Tá, e tem uma coisa que a gente precisa falar, que é... qual é a de ser dono do negócio? Tem gente, alguns amigos meus, que curtem a ideia. O que vocês acham? Vocês têm vontade de ser dono do próprio negócio? Qual é?
Eu tenho.
Tu tem vontade, mas que tipo de negócio? E por quê? O que tu acha que é vantajoso nisso?
Cara, só tenho a vontade por enquanto. Não tenho ideia.
Tá, tu não tem. Mas o que seria bom nisso que tu acha, assim, que seria bom? Se tu tem vontade.
Ó, leva vontade só, mas nada certo.
Ué?
Essa mentalidade que a gente tem que ter, sabe?
Tá, Odi, você tem vontade de ter um negócio próprio?
Cara, eu não sei exatamente. Eu tenho ideias vagas sobre isso. Eu não acho que seja um diferencial que eu conto muito, sabe? Acho que dá pra conseguir um bom emprego que tem vários dos pontos positivos que tem em ter um negócio próprio.
É, eu acho que se você tem um negócio que não é o seu, não é um negócio próprio, mas o patrão é de boa, você manda bem, você tá bem equilibrado nisso, cara, eu acho que é tranquileva, sabe? Numa boa, você toca. Mas o problema é às vezes ser refém de um chefe, de um patrão, toda hora, sabe? E você sofrer essa pressão e não conseguir fazer as coisas direito ou não conseguir... você tem muita pressão e não conseguir fazer as coisas que você quer, sabe? Às vezes também você acha que pode fazer melhor do que o chefe, tem essa, né? O que você acha, Gui?
Então, a minha visão pessoal sobre ter um próprio negócio, eu não saberia como fazer. Então, por essa ignorância, eu não sei, sei lá, fazer contato comercial, eu não sei trabalhar na parte administrativa, eu não faço ideia. Então,
Mas você não tem vontade de aprender, tipo, de meter a cara?
Então, eu teria vontade daí, talvez se eu tivesse uma parceria pra fazer essas coisas, assim, sabe? Mas aí eu acharia legal e tal. Porque eu tenho muita preguiça de... pelo esforço, mas eu gosto dessas coisas, sabe? Eu acho muito chato. E aí eu não gostaria de fazer, mas, por exemplo, eu gostaria muito de compor uma equipe de um certo portal aí de notícias. Eu gostaria...
Jovem Nerd, galera. Um certo portal de notícias, DNB.
Por exemplo, eu acharia legal participar da parte editorial, por exemplo, de criação. Eu acho que tem mais a ver comigo. Uhum. E aí, sei lá, eu criei meu podcast, eu criei vários podcasts, sim, na verdade, eu aprendi tudo, sabe? Eu aprendi a editar, aprendi a montar um site, nas minhas limitações, claro, porque eu não sou nenhum web design. Mas assim, eu faço essas coisas, sabe? E aí eu não tenho problema de meter a cara nisso. Mas aí, sei lá, registrar empresa, essas coisas, eu não sei fazer. Eu gostaria de uma parceria pra fazer, talvez.
Mas ninguém sabe tudo, cara. Os caras...
burocrático é foda.
É, então, esse é o grande erro, né?
Os caras, eu acho que eles criam, assim, o mínimo viável... E aí, a partir do momento que você tem o dinheiro, você começa a pagar as pessoas que sabem fazer isso, sabe? Então, você tem um contador, exato, que vai cuidar de várias burocracias, você tem um programador, você tem alguém que cuida do marketing, que aí pode ser um sócio ou não, e aí vai se adequando de acordo com o teu negócio. Cada patrão isso tem a sua
chance,
né? Mas...
É nerd, né? Tu citou. Eles falam muito isso, né? Que eles realmente se tornam empresa, né? Uma empresa mesmo... Quando eles deixaram de fazer tudo, começaram a delegar as coisas, porque daí eles eram muito apegados ao podcast, ao site deles e tal.
Mas só foi pra frente quando eles começaram a terceirizar.
Aí estourou mais, assim, né? Eles estavam grandes, mas a vida deles, pessoal, tava uma merda, porque eles tinham que fazer tudo. Eles são só dois, né? Tipo, eles não tinham energia pra fazer tudo, né? Vitalidade, stamina, sei lá. Eles se fudiam, sabe? Pô, eles viravam noite, a qualidade de vida deles estava ruim, né?
Pois é.
Aí eles começaram a delegar, ficou tudo mais tranquilo e realmente melhorou muita coisa. É difícil dar esse passo, né? De você delegar algo que você gosta muito de fazer, né? É. Você acha que só você vai conseguir fazer.
É porque do jeito que você imagina, né?
É, então esse passo é difícil de dar, mas eu acho que ele enriquece bastante.
Mas é um lance que você pode passar a cobrar dos outros que eles façam do jeito que você quer, né? O Felipe Castanhari, ele fez um desabafo no YouTube, mostrando uma lista de exigências que ele fez pro editor dele, que ele pagou, né? E ele tava reclamando de algumas coisas, fez um desabafo lá da vida difícil que ele tem, de gastar 28 mil em um vídeo. E aí, uma lista enorme de exigências que ele fez pro editor dele, tá ligado? Então, quando você paga, você, pô, sabe, você, não é você que vai ter que... É só você falar ali, ó, eu quero isso, isso, isso. Enquanto isso, você pode gastar o seu tempo fazendo outras coisas pra garantir a qualidade, né? Mas fala aí, Marurão, o que você ia falar?
O Gaveta também, cara, o editor de vídeo lá, ele se fudeu um monte, né? Porque ele editava sozinho todas as paradas do Jovem Nerd e tudo.
É.
E ele tava tentando construir a empresa dele, cara. Cara, ele chegou ao ponto... Ele fala bastante
sobre esse passo aí de inicial de dar.
É, ele chegou a ter problema psicológico, depressão, ele começou a ficar careca, o cabelo dele começou a cair, cara. Eu lembro que teve um vídeo que ele gravou, ele tava careca.
Verdade, ele falou.
Eu falei, caralho, mano, que nível de estresse que esse cara chegou. Disse que ele chorava, né, porque tu não via mais a filha nem nada, não tinha tempo, mas ele conseguiu superar e conseguiu contratar gente, tem até aquele tiazão lá que faz live, às vezes eu converso
com ele. Mano, acho que uma coisa a gente tem que saber, cara, esses caras, eles se sacrificaram por algo que eles amavam, tá ligado? Não adianta você achar que do dia pra noite você vai construir um império e que você vai ser patrão, ganhando lá, tipo, ah, mano, tô ganhando aqui, 5 mil, 4 mil, tá ligado? Tipo, dá pra pagar tudo de boa. Não, esses caras, o dinheiro, eles circulam muito dinheiro, mas até esse dinheiro ficar com eles, cara, até eles falarem assim, tipo, ok, agora eu estou desfrutando. O Jovem Nerd e o Azaghal falaram que, velho, depois de uns 10 anos, assim, eles começaram, tipo, 10 não, tipo, uns 8 anos, assim, eles, pô, ok, agora a gente tá colhendo os frutos, sabe? Mas olha só pelo que eles passaram, tipo, ele, o próprio Gaveta, que vocês mencionaram. Então, tipo, eles sacrificaram, abriram mão de muita coisa, cara, pra fazer acontecer, tá ligado? E é isso aí, velho. Se o cara quiser ser patrão, é isso. Então tem esses dois lados. De um lado, você pode entrar nessa de alguém que já tá construindo algo e só fazer uma parte disso. Por exemplo, o Gaveta, se ele quisesse, ele podia continuar editando ali, ó, dois vídeos semanais do Jovem Nerd, ou todos os quadros do Jovem Nerd sozinho, e não abrir a empresa dele. Não criar o CNPJ, não receber. Mas não, ele fazia os lances do Jovem Nerd e preparava um negócio dele pra não ficar totalmente dependente no futuro, cara. O que é genial, tipo, é digno e louvável, sabe?
É.
Então, ser patrão... O que vocês acreditam em vocação, assim? Vocês acham que tem que ter um lance de vocação? Qual é? Pra você chegar e... Boom.
Eu acho que é questão de esforço, cara, sabe? Dedicação, cara. Pra quando conseguir alguma coisa.
Eu acho que o mais importante é você achar o que gosta, né?
É, também ajuda muito. É um fator que soma.
Mas, enfim, aqui ninguém é empresário, né? Vamos... Talvez em algum outro momento em que a gente chame alguém que é empresário e manje bastante do assunto pra falar sobre o assunto seja interessante. Mas alguém Mateus quer dizer... Ah, o Matheus deve estar quieto aí.
Não, acho que o Matheus caiu, cara.
Ou tá caído.
Não?
Ok, o Matheus caiu. Foi engraçado que foi bem na hora que acabou a música. Ah, mas então é isso, galera. Hoje nós falamos... Mentira. Sabe por quê, galera?
Tem a dica da semana.
Tem a dica da semana.
Livro!
Dica da semana!
Isso. Tá, galera. Olha só. Cada um vai dar uma dica pra ir bem em entrevista de emprego. Porque é o primeiro passo. Eu sei que tem muita gente nova. É uma galerinha mais novinha que escuta a gente, entendeu? Então, dica de entrevista de emprego, galera. Ou não, vai. Se quiser dar uma dica relacionada ao emprego aí, fiquem à vontade. Marunão, vai, começa por você.
Cara, a primeira impressão que conta, né? Vá bem apresentado, vá bem vestido. Tá certo? Não minta. Eu recomendo que você não minta. Seja sincero, sabe? Se o cara perguntar qual que são os seus planos pra empresa, você fala, ó... Pagar as contas. É isso aí. Não cai nessa pegadinha.
A minha dica é ser muito semelhante com a do Marolon, mas com uma coisa mais específica. Não minta, principalmente sobre algo que tu consegue fazer, sabe? Porque depois isso vai estourar, vai ser foda, velho.
Pois é, você sabe fazer. Pô, mas você falou que sabia fazer tal coisa, pô. Você não sabe fazer tal coisa? Caramba. É, exato. Ai, como é que faz isso aqui? Me ajuda. Não, mas você falou que sabia, porque é absurdo. A pessoa tá gastando dinheiro dela pra pagar você, então, porra, pensa nisso. Dale, Gui.
Então, a minha dica não é pra entrevista de emprego, porque eu sou péssimo em entrevista de emprego.
Boa.
Mas a minha dica é, não pense que você vai ter o emprego dos seus sonhos já de primeira. Não, né? Tem um emprego normal, regular, que talvez você não vá ficar pra sempre. Pode até ser de telemarketing, porque você aprende muita coisa no emprego que não é só de habilidades. Você não vai aprender a coisas incríveis no emprego, mas você vai aprender a se relacionar com um chefe, você vai aprender a se relacionar com seus colegas, você vai aprender como é que você pode administrar o seu dinheiro. Então você vai aprender coisas normais que você vai precisar em qualquer emprego. Não necessariamente isso vai compor o teu currículo depois como profissional, mas vai te dar uma experiência de vida. Então não se prenda ao emprego dos sonhos logo de primeira. Pega um emprego normal. E aí depois vá atrás do que você quer.
Boa. Dale, Odir.
Odir? Eu já falei a minha, né?
Ah, tá. Já falou. Todo mundo já falou. Falta o Matheus. O Matheus caiu
Matheus,
e eu.
O Matheus acho que ele tá morto aí, ó. Coitado.
Manda ele escrever. O Matheus, né? Disse que a internet dele tava uma bosta e ele não tava ouvindo nada.
Tá, beleza, então. Cara, eu acho que a dica é... Não importa em que situação você está, se você é contratado ou se você tem um próprio negócio. Eu acho que você tem que dar o seu sangue pelo que você ama, pelo que você gosta. Então, ame a sua profissão. E aí, se você puder, você trabalha bastante nela, né? Contratado. Mas, se você quiser, você tem a opção de, na sua profissão, criar algum negócio, né? Relacionado a ela, mas de qualquer forma a entrega é essencial, e pra ter entrega, pra que você consiga se entregar, eu acho que você tem que amar. A gente tá todo mundo aqui ainda descobrindo como que levar a vida, né, e talvez a gente, ninguém, mesmo aqueles que já estão em algum patamar, sejam dono da verdade, ou já possam definir como chegar lá, ou o que é. Pelo que eu vejo, cada um fala de uma coisa e fala de que existem vários meios de você conseguir chegar, mas o que é em comum é que você tem que gostar do que você faz e você tem que estar disposto a fazer sacrifício. Então, queria agradecer vocês que participaram do Brocast de hoje. Foi bastante interessante, foi um Brocast bem diferente, né? Levando em consideração os outros temas da vida que a gente faz. Mas por hoje é só, é isso. E muito obrigado vocês e a internet inteira que ouviu esse Brocast.
É isso aí.
Valeu.
Falou, galera. Valeu.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.